Muito bom dia. Vamos então dar início à nossa reunião e vamos começar com a audição da equipa de projeto do novo Hospital Central Universitário do Algarve, a requerimento do Partido Socialista sobre a construção do novo Hospital do Algarve. E damos as boas-vindas ao Dr. Francisco Ramos, à Sra. Arquiteta Sofia Coutinho e ao Dr. João Ferreira, que acompanham os trabalhos por videoconferência. Dr. João Ferreira, ouve-nos bem? Muito
Estou a ouvir
bem.
perfeitamente.
Muito
Muito bom dia.
obrigada, muito obrigada. Então, podemos dar início, Dr. Francisco. Primeiras palavras é de agradecimento pela vossa disponibilidade, a segunda é de desejos e votos de uma boa audição. Vamos criar as condições para começarmos a nossa audição. Passo a palavra ao grupo parlamentar requerente. Tem a palavra a senhora deputada Jamila.
Muito obrigada, senhora Presidente. Antes de mais, queria agradecer à equipa de projeto, ao Dr. Francisco Ramos, à arquiteta Sofia, ao Dr. João Ferreira, a disponibilidade para aqui estarem. Este é um tema, um processo, um projeto muito caro para os algarvios, muito caro para Portugal, sobretudo porque é muito importante a entrega de bons serviços do Serviço Nacional de Saúde na região e, naturalmente, o projeto do novo Hospital Central Universitário do Algarve é um processo que eu acompanhei de perto, enquanto responsável da área da saúde e que, naturalmente, procurei que fosse, se tornasse uma realidade no menor espaço de tempo possível. Foi isso um caminho que se fez e um que se fez com alguns dos protagonistas que estão aqui também nesta mesa, com muito esforço e muita tentativa de salvar aquele que era o anterior concurso que estava suspenso desde 2011. Não foi possível e, naturalmente, iniciou-se um novo processo em 2022, depois de muitas tentativas em que todos se empenharam para que essa realidade viesse à luz o mais rápido possível. Neste momento, aquilo que temos é uma equipa de projeto que ficou com mandato em 2022 de entregar num espaço de calendário que na altura foi definido muito objetivo, mas que a equipa de projeto poderá apresentá-lo com mais detalhe. Em 2023 sofreu algumas vicissitudes, mas o último calendário que levou aos últimos despachos já em janeiro, nos primeiros dias de janeiro de 2024, e com o calendário firmado e fechado entre o Ministério da Saúde e o Ministério das Finanças, portanto, concretamente entre a UTAP e a equipa de projeto, aliás, a UTAP, que faz parte da equipa de projeto, que desenhava um calendário que permitiria o lançamento do concurso deste hospital em julho de 2024, foi absolutamente claro e perentório, já depois de todas estas derrapagens. E, portanto, naturalmente, tendo visto um conjunto de outras obras e de outros processos avançarem com a rapidez que é legítima para alguém que se preocupa com a prestação das responsabilidades do Estado, muito em concreto do Estado Social, muito em concreto do Serviço Nacional de Saúde, não ter visto este também tornar-se objetivamente uma realidade com o lançamento do concurso do novo Hospital Central em julho, ou pelo menos já estamos em novembro, estamos a 30 de outubro, fez-nos colocar estas questões e o pedido de vir cá à equipa de projeto. E, portanto, aquilo que queríamos saber, quais as razões que levaram a que neste momento não tenhamos ainda lançado o concurso do novo Hospital Central do Algarve.
Muito obrigada, Sra. Deputada. E agora passo a palavra ao Dr. Francisco Ramos, se quiser dividir com a colega ou com os colegas, mas nesta primeira intervenção tem 4 minutos, Dr. Francisco. Faz favor.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Nesta primeira intervenção farei eu apenas a apresentação, que naturalmente começo por cumprimentar a Sra. Presidente, todas as senhoras deputadas e senhores deputados, e agradecer, portanto, ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista a iniciativa de convocar esta audição para, no fundo, dar relevo exatamente à obra do Hospital Central do Algarve, um projeto que diria estruturante não apenas para a saúde da região, mas para toda a região. Dizer também, portanto, que a convocatória foi dirigida à equipa de projeto e estamos presentes apenas os membros efetivos apontados pela saúde, ou seja, a equipa tem mais 4 elementos designados pelo Ministério das Finanças, pela Unidade Técnica de Apoio a Projetos, que, enfim, se entendeu que talvez fosse dispensável a sua presença. Esta equipa foi, de facto, criada em abril de 23, com o objeto, com o mandato de preparar uma parceria público-privada para a construção e manutenção do novo Hospital Central do Algarve. Ponto de partida, exatamente os elementos que sustentaram a abertura de um concurso com idêntico objeto em abril de 2008, na parte, digamos, de saúde, na parte, digamos, de legislação sobre contratação pública e parcerias, isso não foi possível porque, entretanto, mudou a legislação, o Código de Contratação Pública e a legislação sobre parcerias. Esse anterior concurso, de facto, como disse, digamos, teve um concorrente escolhido em 2010, foi suspenso em 2011 e foi terminado apenas em agosto de 2022. E, portanto, em 2023 voltou a reabrir-se todo o processo. De uma forma breve, para cumprir os 4 minutos, o que é que aconteceu entretanto? Foi, de facto, revisto o perfil assistencial e o dimensionamento. Estamos a falar, portanto, de um hospital com, diria, praticamente todas as especialidades, praticamente todas as valências. O dimensionamento também foi revisto, em alta, por exemplo, primeiro o número de camas, cerca de 200 camas de internamento adicionais, mais salas de bloco operatório, mais, naturalmente, tecnologia. Mais à frente poderei, se tiverem interesse, esmiuçar essa questão. E, portanto, isso foi feito, foi aprovado, conforme a senhora deputada disse, em despacho de 2 de fevereiro deste ano, salvo erro. O programa funcional está preparado e está, neste momento, apenas dependente de uma decisão, digamos, que tem a ver com a coexistência com o Centro Oncológico da Região Sul, para que, de facto, não haja duplicação de oferta no mesmo espaço, no mesmo terreno. Onde é que estamos neste momento a elaborar exatamente a estimativa do custo público comparável, indispensável, a revisitar e a fazer modelos de apresentação de propostas e de avaliação de propostas, no fundo aprendendo com a experiência última do concurso do Hospital Lisboa Oriental. E, portanto, aquilo que digamos que estamos, onde é que estamos, a questão da derrapagem, neste momento, a nossa previsão para entregar o relatório final ao Governo é março de 2025 e, de facto, a previsão que havia de junho, ou seja, a mudança de Governo, de facto, não nos ajudou a ter os feedbacks e as decisões indispensáveis para que isto avançasse. Em resumo, tem 10 segundos, portanto, neste momento o trabalho da equipa de projeto tem o horizonte de março de 2025, portanto, daqui a 5 meses. Eu diria, portanto, que se tudo correr bem, teremos hospital num prazo de 4 a 5 anos, considerando que o desenvolvimento do concurso será de 1 a 2 anos e 2 a 3 anos para a construção. Naturalmente, mais detalhes em próximas intervenções, se naturalmente for esse o caso. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Dr. Francisco Ramos, pelos seus esclarecimentos e vamos agora para a intervenção dos diferentes grupos parlamentares e depois, como sabe já, estas regras responderão em bloco. E passo desde já a palavra à senhora deputada Ofélia Ramos, do Grupo Parlamentar do PSD. A senhora deputada tem 4 minutos, por favor.
Obrigada, senhor Presidente. Senhores deputados, em nome do Grupo Parlamentar do PSD, cumprimento a equipa de projeto, na pessoa do seu Presidente, Dr. Francisco Ramos, começando por agradecer a vossa presença e disponibilidade para participar nesta audição, assim como agradecer todo o trabalho até agora realizado no avanço de uma infraestrutura tão importante para o Algarve como é a construção do novo hospital. Permitam-me começar esta audição saudando o Partido Socialista por esta iniciativa em ouvir em audição a equipa de projeto, que para nós é da maior importância porque permite dar a conhecer o estado atual do processo de construção do novo Hospital Central do Algarve, uma infraestrutura absolutamente vital para a região e uma promessa que os algarvios aguardam há quase 3 décadas, conforme muito bem foi lembrado pelo Partido Socialista no requerimento que apresentou para efeitos desta audição, em que diz que esta é uma promessa do Partido Socialista na campanha eleitoral para as eleições legislativas de 1995. E é precisamente por isso que me causa alguma perplexidade a súbita preocupação do Partido Socialista, que após anos de governação requer agora esta audição. Parece-me a mim numa tentativa velada de responsabilizar o Governo pelo andamento de um projeto que teve parado na gaveta durante anos. E por isso a pergunta retórica que se impõe é por que razão o Partido Socialista, que teve todos os instrumentos e todas as condições para avançar com esta construção, para avançar com a construção do Hospital do Algarve, não fez o que devia ter feito para que este projeto saísse do papel. E de facto, muitas foram as promessas do PS relativamente à construção do hospital, quer em campanhas eleitorais, discursos, mas o que assistimos foi a uma total falta de concretização. A verdade é que os algarvios merecem muito mais, merecem mais do que promessas adiadas e tentativas de desviar responsabilidades. O que o Algarve precisa é de compromisso e ação, e este Governo tem demonstrado isso mesmo, empenhando-se em fazer avançar um projeto que o PS deixou na gaveta durante anos. Retomando agora o assunto objeto da presente audição, todos nós sabemos que o novo Hospital do Algarve representa uma aspiração antiga, tem quase 3 décadas e é absolutamente uma necessidade inquestionável para garantir o acesso digno e de qualidade a cuidados de saúde a todos os algarvios e visitantes. Reconhecemos inclusivamente o esforço que tem sido feito pela equipa de projeto no sentido de dar seguimento a este processo, mas gostaria aqui de abordar algumas questões que, enquanto deputada eleita pelo Algarve, considero importantes para a nossa melhor compreensão do processo e para esclarecer aqui algumas questões. Um dos problemas mais críticos na região é, de facto, a falta de recursos humanos, designadamente médicos e de enfermagem, e por isso pergunto se um modelo de parceria pública ou privada que contemple não só a construção, mas também a gestão, poderá de alguma forma facilitar e agilizar a contratação desses recursos humanos, que realmente é um problema muito crítico na região. Pergunto também de que forma o novo programa funcional para o hospital, com base no qual será lançado o concurso público para esta parceria pública ou privada, garante uma resposta eficaz às necessidades da região, que têm crescido não só em termos de número, mas também em termos de complexidade dos serviços a prestar. Considerando que a construção desta infraestrutura, de uma infraestrutura desta dimensão, pode beneficiar em muito da articulação de várias entidades, tanto do setor público, social e privado, pergunto de que forma as especificidades da rede de saúde local foram consideradas neste planeamento. O Algarve vive uma realidade demográfica e turística única no país. Senhora Presidente, especificidade esta que tem sido ignorada ao longo dos anos na avaliação das necessidades. Pergunto se esta realidade foi considerada no dimensionamento e planeamento dos serviços do novo hospital e se atende às necessidades da região, não apenas para os residentes, mas também para a população sazonal, que quase triplica no verão. Pergunto também se está prevista alguma solução antissísmica, conforme a exigência do Tribunal de Contas, isso também está previsto algum investimento em tecnologias de ponta, especialmente na área do diagnóstico e na área do tratamento, para que o hospital possa ser uma referência de inovação e qualidade no Serviço Nacional de Saúde. Termino, Senhora Presidente, dizendo que o atual Governo assumiu este projeto como uma prioridade e, nesse sentido, cabe-nos a nós acompanhar de perto o processo e garantir que o hospital que tanto desejamos seja finalmente uma realidade e, por isso, contamos com a equipa do projeto, o trabalho que tem sido desenvolvido, que mais uma vez saudamos. Obrigada.
Bom, muito obrigada, Sra. Deputada. Recordo aos Srs. Deputados que são 4 minutos, porque depois temos alguns grupos parlamentares a queixar-se, não é? Passo a palavra ao Grupo Parlamentar do Chega, ao Sr. Deputado Rui Cristina.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Srs. Deputados, quero cumprimentar também a equipa de projeto, através do Sr. Dr. Francisco Ramos, a Sra. Arquiteta Sofia Coutinho e o Dr. João Ferreira, que está por videochamada. Eu tinha preparado aqui uma intervenção mais técnica, também visto que sou engenheiro civil, isto é uma área que me agrada, mas já me apercebi que as duas bancadas que aqui estão, a bancada do Partido Socialista e a bancada do PSD, estão mais interessados em politizar este assunto. Se vamos para a politização, estamos à espera, como sabemos, o governo do Partido Socialista governou de 95 a 2001, governou de 2015 2024, são 14 anos, sem qualquer concretização relativamente à construção do Hospital Central, o PSD também governou, sabemos nós, sobre o manto da Troika. Relativamente aqui ao compromisso com a construção do novo Hospital Central do Algarve, sabemos que é uma promessa que atravessou legislaturas, governos, ciclos eleitorais, sempre repetida desde 95. Como nós sabemos, e agora, com este despacho de 1661 de 2024, que aprova aqui o dimensionamento e o perfil assistencial proposto para este hospital, parece finalmente existir aqui uma orientação firme para responder às necessidades dos algarvios. E a verdade é que os algarvios têm esperado, incansavelmente, por um hospital que realmente reforce o Serviço Nacional de Saúde e que atenda às suas necessidades, algo que foi rotulado como essencial e urgente. Este novo hospital, segundo o despacho, promete 742 camas, uma ampliação significativa nos cuidados intensivos, 18 salas de blocos operatórios e equipamentos avançados, contactos, ressonâncias magnéticas, angiógrafos, além de espaços reservados para tecnologias futuras. Apesar de todas estas promessas, a experiência com outros projetos hospitalares, como o Hospital Oriental de Lisboa, ensina-nos que intenções ambiciosas nem sempre resultam em ações concretas e céleres. Quantas vezes ouvimos promessas sobre infraestruturas de saúde urgentes que nunca saem do papel? E a prova disso são os próprios algarvios, que há praticamente 3 décadas que ouvimos estas promessas que acabam por não se cumprir. E neste Orçamento de Estado, para o próximo ano, o Governo do Partido Social Democrata afirma que irá avançar com o procedimento para a construção da nova infraestrutura hospitalar, incluindo o Hospital do Algarve, alavancando, como lá está dito, preto no branco, alavancado no PRR e no Acordo Portugal 2030. Mas para nós que somos algarvios, estas palavras não significam muito sem ações concretas. São promessas que conhecemos bem, mas que frequentemente se revelam vãs, ainda mais quando o PSD tem dado continuidade às políticas de saúde do Partido Socialista. E tendo em consideração que o anterior governo do Partido Socialista deixou aqui pronto o lançamento, para aquilo que é dito pelo próprio Partido Socialista, deixou pronto o lançamento do novo Hospital Central do Algarve e o Centro Oncológico de Referenciação do Sul, e sendo que ambos já têm terrenos cedidos pelos municípios, projeto, dimensionamentos e planos funcionais concluídos e fundos comunitários, pelo que já me percebi, comprometidos, gostaria de colocar aqui as seguintes questões. Qual é o cronograma concreto para a construção do novo Hospital do Algarve? Qual é o nome, qual é o tipo, o modelo da parceria pública ou privada que vai ser adotado? E algo aqui muito importante é que nós estamos numa zona, vivemos no Algarve, numa zona sísmica. E como sabemos, eu gostaria de lhe perguntar, é se há um isolamento base antissísmico destinado a este novo hospital. Também, dando acordo para terminar, que já muito pouco tem a ver com a equipa técnica, o Algarve carece de profissionais de saúde. E isto não é só construir um novo Hospital Central do Algarve. Nós temos que resolver a temática da habitação, temos que resolver a temática da mobilidade fraca que temos na região, temos que resolver a carência estes infantários e temos também um nível elevado de vida que acaba por não atrair ou por não beneficiar quem quer vir trabalhar para a região do Algarve. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Passo agora a palavra ao Grupo Parlamentar Iniciativa Liberal. Tem a palavra o Sr. Deputado Mário Mourinho Lopes. Por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Antes de mais, muito bom dia às senhoras e aos senhores deputados. E começo por cumprimentar, e na sua pessoa, Dr. Francisco Ramos, cumprimentar toda a equipa que acompanha aqui a execução das obras do projeto do Hospital do Algarve. É muito interessante assistir este passa-culpas entre PS e PSD, mas este passa-culpas por si só não nos ajuda a explicar, a perceber como é que aqui chegamos. E isto não é apenas sobre o Hospital do Algarve. Quando olhamos para o Hospital Lisboa Oriental, assistimos exatamente à mesma coisa. E mesmo em outros setores da economia, seja, por exemplo, infraestruturas e obras públicas, o aeroporto de Lisboa, assistimos exatamente à mesma coisa. Eu pensei que o Dr. Francisco Ramos não está aqui na qualidade de ex-governante, mas eu acho que seria muito interessante podermos contar com a sua visão retrospectiva e a sua experiência enquanto ex-governante para tentarmos perceber porque é que assim é em Portugal. Ou seja, que fatalidade é esta, que fado é este que nos atormenta, em que tudo demora décadas a ser realizado. Este Hospital Algarve arrasta-se há décadas, o Hospital de Lisboa Oriental, enfim, já vem do século passado, e portanto, enfim, como conhece bem o aparelho do Estado, e eu não estou a fazer aqui nenhum juízo depreciativo com esta afirmação, estou mesmo a dizer que conhece de facto bem. Era interessante perceber o que é que acha que é o seu diagnóstico para isto acontecer. Será a inépcia dos partidos que nos governaram? Bom, isso certamente em parte também é, mas não explica tudo. Há também aqui um aparelho qualquer burocrático do Estado que inferniza qualquer tipo de coisa que se queira executar em Portugal. E, portanto, acho que era interessante, acho que teríamos algo a aprender com o seu testemunho relativamente a isso. Depois, o segundo ponto que gostaria de lhe questionar tem que ver com a opinião. Bem sei que se poderá escudar de que esta equipa não tem que ter uma opinião política, mas tendo em conta que estão a executar o projeto, acho que era interessante perceber a visão que tem sobre o modelo de gestão clínica do próprio hospital. Sabemos que a execução da obra e infraestrutura à partida será um modelo de parceria pública ou privada. A questão que eu colocaria é qual seria a visão desta equipa para a gestão clínica do próprio hospital. Isto porque, mesmo apesar de o Dr. Francisco Ramos ter estado, enfim, ligado a governos do Partido Socialista e ter a sua proximidade ao Partido Socialista, a verdade é que dentro do próprio Partido Socialista há diferentes visões, e ainda bem, sobre as parcerias público-privadas. Aliás, é bom recordar, por exemplo, aquilo que disse o autarca de Louros, o Ricardo Leão, a propósito do fim da parceria público-privada do Hospital Beatriz Ângelo. E ele disse que piorou os resultados do hospital. E, aliás, fez uma crítica ao Ministro da Saúde por não ter honrado o compromisso assumido. E, portanto, seria interessante ouvir a sua opinião relativamente ao modelo de gestão clínica que deveria ser seguido neste hospital. E, finalmente, porque esse tema foi levantado e é importante também, a questão da proteção sísmica. Eu acho que é importante reforçar essa questão, porque em Lisboa, que também é, enfim, está próximo da falha e será provavelmente uma das cidades mais afetadas, só há um hospital com proteção antissísmica e é um hospital privado. Eu vou voltar a repetir. Só há um hospital com proteção sísmica e é um hospital privado. E, portanto, isso significa que se houver, e haverá, nós sabemos que haverá um novo sismo, a questão é de saber quando, haverá um novo sismo, o que é que acontecerá a seguir? Toda a infraestrutura de catástrofe colapsa, ou pode colapsar. E, portanto, nada foi feito relativamente a isso, e gostaríamos de saber se, no Algarve, que também é uma zona muito exposta, se já haverá, já está previsto algum tipo de proteção antissísmica. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. E passo agora a palavra. Vamos criar aqui as condições para ouvirmos a Sra. Deputada, por favor. Passo a palavra ao Grupo Parlamentar do PCP, à Sra. Deputada Paula Santos. Obrigada.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Eu queria cumprimentar também a equipa de projeto aqui presente. Estamos a falar de um investimento que é de grande importância para a região do Algarve. E estamos a falar de um investimento que há muito tem compromissos assumidos, que já passaram vários governos do Partido Socialista, do PSD e do CDS, e a verdade é que ao longo de mais de 20 anos, porque é disso que estamos a falar, este investimento tem sido sucessivamente adiado, conhecido atrasos, que não se compreende a razão desses mesmos atrasos ao longo de todos estes 20 anos. A verdade é que as condições de saúde se vão agravando nesta região. Ela é uma realidade em todo o país, mas nesta região conhece de facto situações de grande dificuldade no acesso aos cuidados de saúde por via do desinvestimento nas instalações, nos equipamentos, por via também da falta de trabalhadores que dificulta depois o funcionamento de muitos dos serviços públicos de saúde desta região. E, portanto, este era um primeiro aspecto que queria aqui colocar, porque ao longo de todos estes anos foram vários grupos de trabalho e a verdade é que estamos em 2024 quando digo vários grupos de trabalho, porque foi criado um em 2022, temos agora a equipa de projeto, 2002, peço desculpa, temos agora a equipa de projeto e a verdade é que ao longo de todo este tempo têm sido vários os argumentos e as vicissitudes que têm levado ao adiamento deste processo. E é de facto imprescindível a construção deste hospital, ontem já era tarde. E a verdade é que é essencial para a população da região, não podemos também esquecer que é uma região que tem de facto no período, em determinados períodos do ano, a sua população aumenta por via também da atividade turística, mas é verdade é que ao longo de todos estes tempo a população tem sido esquecida e abandonada e não se fizeram os investimentos que são relevantes. Há aqui uma segunda questão que eu gostaria de colocar relativamente a todo este processo. É conhecida a posição do PCP e a relativamente ao Serviço Nacional de Saúde e à forma de gestão das unidades do Serviço Nacional de Saúde. Aliás, consideramos que ela deve ser de gestão pública, quer seja no plano da construção, quer seja depois no plano da gestão das próprias unidades de saúde. Eu recordo que na Lei de Bases de Saúde, aprovada em 2019, é exatamente este princípio que consta dessa mesma Lei de Bases, da gestão pública, porque é o que melhor defende o interesse público, é o que melhor defende o interesse dos cidadãos, dos utentes, e, portanto, este deve ser o caminho. O facto de se estar a lançar este projeto numa lógica de parceria pública ou privada, aquilo que se coloca é um conjunto de problemas, aliás, desde logo de favorecimento e de benefício do grupo económico privado que ficar com essa... Que ficar com essa gestão, mas a verdade é que esta não é a solução e este não deve ser o caminho. Eu queria também deixar isso bem vincado, porque não está em causa a necessidade deste equipamento e do novo hospital. Aliás, se há partido que tem, ao longo de todos estes anos, intervido com propostas concretas, tem sido o PCP na luta e na defesa pela construção deste hospital. Agora, aquilo que consideramos é que deve ser sobre gestão pública, quer no plano da construção, quer no plano da gestão clínica, porque efetivamente esse é o caminho e essa é a solução que melhor defende o interesse nacional. Queria deixar estes aspectos aqui bem vincados. Terceira preocupação, já referi, ultrapassa aquilo que é o mandato desta equipa, mas não podemos deixar de fazer referência à necessidade, de facto, de se adotarem medidas para a valorização dos profissionais e que permitam a fixação dos profissionais de saúde que são necessários no Serviço Nacional de Saúde. Muito obrigada, Sr. Presidente.
Muito obrigada, Srs. Deputados. Então, as intervenções totalizam 16 minutos. Dr. Francisco Ramos, passo-lhe a palavra e depois fará a gestão com os seus colegas, como achar mais conveniente. Por favor.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Muito obrigado pelas diversas questões colocadas. Eu vou tentar seguir a ordem das perguntas. De facto, este é um hospital, enfim, não se, aguardado há 30 anos, não, digamos, não juro, mas pelo menos há 20, certamente que sim. Ou seja, a questão mais concreta que podemos encontrar na GENES é exatamente um estudo de prioridades sobre construção de novos hospitais, executado em 2006, portanto há 18 anos, e colocou o Hospital Central do Algarve em segunda prioridade. E, portanto, aí ficou claro que deveria ter acontecido, infelizmente não aconteceu. Enfim, a história é conhecida, portanto, já tivemos um concurso, já tivemos um vencedor de concurso, ainda, felizmente, ainda não temos um vencedor. Vamos ter, certamente, um hospital diferenciado, ou seja, responda às necessidades crescentes, esperamos que sim, e, de facto, uma das diferenças em relação ao hospital que foi posto em concurso em 2008 é, de facto, a dimensão. E a dimensão não resulta do Hospital do Algarve ter crescido imenso em termos de população. Não, isso não é verdade. Resulta exatamente de que a sensação que tínhamos há quase 20 anos de que o crescimento da eficiência hospitalar, sobretudo em termos de internamento, era eterna, não se verificou. O hospital em 2007 foi baseado numa demora média de 6 dias para todas as especialidades do hospital e isso, de facto, não se consegue. E, portanto, este hospital que aparece agora tem mais 200 camas, sobretudo nas áreas de medicina. Ou seja, se quiserem três grandes diferenças, muito mais camas nas áreas de medicina, ou seja, os internamentos nestas áreas médicas, não é possível ter demoras médias de 6 dias, é possível ter demoras médias de 8, 9 dias, e, de facto, com uma fortíssima, digamos, eficiência de gestão. O hospital cresce muito em capacidade operatória, de blocos operatórios, passa a salvar 10 salas para 18 salas, sobretudo cirurgia de ambulatório, e cresce muito em diferenciação tecnológica, sobretudo de medicina nuclear, radioterapia e, digamos, tecnologias avançadas de diagnóstico e de terapêutica. Portanto, sim, o hospital, tanto quanto conseguimos definir, responderá às mais modernas necessidades que conseguimos identificar na população algarvia. Perguntava à senhora deputada Ofélia Ramos se também tivemos em conta a oferta privada e social. Não. Este hospital deve ser a referência da oferta de saúde no Algarve. E, portanto, se alguém tem que se adaptar a alguém, são outras entidades que oferecem cuidados de saúde que terão que se adaptar ao Hospital Central do Algarve e a restante oferta pública terá que ser pensada também, tendo como referência a existência de um hospital central com, diria, praticamente todas as valências médicas e especialidades médicas e dotado da tecnologia mais avançada e não ao contrário. Quer dizer, se consideramos que fazer ao contrário seria pôr o carro à frente dos bois, ou seja, inverter a prioridade. Já agora, digamos, esclarecer, passar por cima da questão antissísmica, sim, consideraremos no concurso, portanto, o que eu chamo uma proteção antissísmica topo de gama, isolamento de base. Portanto, isso, aliás, foi uma... Vamos lá ver. Já agora, só 15 segundos. Está na lei? Não. Ou seja, é uma orientação do Tribunal de Contas, mas está na lei? Não. Estando na casa que faz as leis, senhores deputadas e senhores deputados, talvez tenham uma oportunidade de pensar nisso, porque estar na lei não está. Foi uma orientação do Ministro da Saúde, Manuel Pizarro, já ratificada e confirmada pela Ministra da Saúde, Ana Paula Martins, portanto, da nossa parte, nenhuma dúvida. Ou seja, temos neste momento um problema muito concreto, que é qual é o custo público comparável dessa parte, uma vez que nunca se fez nenhum hospital público com esta proteção sísmica, mas estamos a trabalhar nisso. Uma questão que a senhora deputada Ofélia Ramos colocou e que, aliás, o senhor deputado Mário Marinho Lopes também fez, que é a questão da gestão clínica. E aqui... Enfim, acho que posso, enquanto presidente da equipa de projeto, levantei exatamente essa questão junto do governo anterior, há mais de um ano, portanto há um ano e poucos meses. Exatamente por um diagnóstico que passa, digamos, nem o governo anterior e hoje, daquilo que é conhecido do programa e dos planos deste governo, não só é conhecido nenhuma mudança estrutural na gestão e administração dos recursos humanos na saúde. E, portanto, aquilo que é verdade que o Algarve é uma zona com muitas dificuldades de atração e de fixação de recursos humanos, isto tem muitos anos, quer dizer, ou seja, já, enfim, os possíveis planos e remendos, já se tentou muita coisa, uns com mais sucesso, outros sem sucesso, mas, de facto, na minha opinião, presidente da equipa de projeto, este se há hospital em que se recomendaria uma parceria público-privada para a gestão clínica era este. Coloquei essa questão ao governo anterior e obtive como resposta, não, o que o governo quer é uma parceria para a construção e, portanto, esta equipa imediatamente colocou a questão na gaveta e trabalhámos apenas nisso. Retomada essa questão já com este governo, com a senhora Ministra da Saúde e com a senhora Secretária de Estado da Gestão da Saúde, não tenho nenhuma indicação de qual será a decisão do governo. Posso partilhar convosco qual foi a minha recomendação. Não parem, por favor, o processo da construção do hospital para ser acompanhado pela parceria para a gestão. Por razões que são óbvias. Ou seja, se quiserem implementar uma parceria para a gestão, façam o concurso enquanto decorre a construção. Porque senão, de facto, concretizar-se-ão todos os receios de que nunca mais teremos hospital. Ou seja, na opinião, e digamos isto foi discutido, digamos, nos trabalhos da equipa, mas na opinião do Presidente da equipa de projeto, sim, esta deve ser uma questão a discutir, esta deve ser uma questão a estudar, porque de facto se há região do país que tem, que, mais uma vez, que face à ausência de projetos e programas que possam de facto mudar e melhorar a gestão de recursos humanos na área da saúde e, se quiserem, em geral, da administração pública, esta seria provavelmente uma solução a considerar. Não está a ser considerada por orientação muito clara do Governo. Senhor Deputado Rui Cristina, portanto, cronograma, digamos, já, enfim, já dei os principais números, ou seja, do nosso trabalho, março do ano que vem, se tudo correr bem, um a dois anos para o desenvolvimento do concurso. Enfim, já agora, o que é que estamos a tentar? De facto, gastar também um pouco mais agora de tempo a preparar o programa, os procedimentos, o modelo de apresentação de propostas, o modelo de avaliação de propostas, para que, de facto, a decisão depois possa ser mais rápida e menos atreita a conflitualidade. Se vamos conseguir ou não, depois se verá, mas claramente estamos a tentar que evitar e a tentar incluir, nomeadamente, critérios de flexibilidade e a tentar perceber como é que conseguimos pôr isso no papel sem que isso signifique, digamos, riscos de menor rigor para que o processo possa avançar. Modelo de parceria já respondi, zona sísmica também. Suponho que terá sido um equívoco de linguagem quando o Sr. Deputado disse que o nível elevado de vida no Algarve não atrai profissionais, não é? Suponho que é um lapso de linguagem. Mas o que o Sr. Deputado disse foi nível de vida, portanto, suponho que terá sido um lapso, enfim, talvez. Talvez possa pedir, talvez possa solicitar a quem faz a transcrição para futuro que corrija esse lapso, para não ficar com essa, digamos, com esse rótulo. Mas, enfim, falou de facto nas condições do, digamos, de vida do Algarve e, enfim, também só uma informação, uma das questões que um dos documentos que será entregue ao Governo é já um primeiro documento com uma proposta para futura utilização das atuais instalações do Hospital de Faro. Não, digamos, não é uma incumbência desta equipa de projeto, mas no âmbito dos trabalhos fizemos, no fundo, aquilo que proporcionamos é que esta discussão não parta de uma folha em branco, mas parta, digamos, já com um documento técnico, onde, por exemplo, se prevê que a atual instalação possa servir de ter espaço para a habitação de profissionais de saúde, exatamente para ajudar a resolver essa questão. Sr. Deputado Mário Amorim Lopes, deixe-me dizer-lhe, ok, estou completamente disponível para partilhar a minha experiência de governante, mas esta audição é em relação à equipa de projeto, portanto, se no final a Sra. Presidente quiser fazer apelo à minha experiência de governante, terei todo o gosto em fazê-lo, mas acho que não o devo fazer. A gestão clínica também já está. Se, enfim, já agora só um comentário, quando referiu que o Presidente da Câmara de Loures se queixou do fim da PPP, para o que os serviços terem piorado, é verdade, mas, quer dizer, mas foi o único que piorou, quer dizer, Vila Franca de Xira, basicamente, é o mesmo nível de serviço, e em Braga o nível de serviço melhorou com a gestão pública em relação às PPP, portanto, isso também é um mito que corre por aí, mas que na realidade, foram três parcerias que foram terminadas, uma, Braga melhorou o serviço, Vila Franca manteve-se e Loures piorou. Portanto, em relação à bondade do modelo, julgo que vale a pena encontrar outros argumentos que não esses, que esse é uma falácia. Sr. Deputado Paulo Santos, completamente de acordo, é naturalmente um investimento de grande importância, teve atrasos. Deixe-me responder também se os turistas foram considerados para a dimensão do hospital. E a resposta essencial é não, porque, de facto, aquele hospital não vai responder a turistas. Vai responder, certamente, a que residentes têm... Certo. Sim, mas, enfim, alguém... Se não foi a senhora deputada, peço desculpa. A preocupação foi, por exemplo, perceber os residentes temporários, que isso sim, cada vez, digamos, é um número que está em crescendo, e esses sim, certamente, vão ser, perdoem a expressão, utentes do hospital. E esses foram considerados, e enfim, fizemos os esforços possíveis para quantificar, quer em termos demográficos, em termos etários e, portanto, que procura é que poderiam gerar. A questão, francamente, do turismo, digamos que... Certo. Não, a única importância disso é, digamos, mais o conforto que vai existir na região por ter uma estrutura de saúde daquela dimensão, com aquelas características, ou seja, é mais um conforto para a atividade de promoção turística do que propriamente a questão. Eu não sei, portanto, enfim, há uma, eventualmente, julgo que vale a pena também dizer um pouco, portanto, eu julgo que a questão do dimensionamento e da tecnologia está, de facto, referida e, no fundo, este hospital que será posto a concurso será, de facto, um hospital, tanto quanto conseguimos definir, digamos, de facto, de nível central, mais uma vez, quase todas as especialidades, que tentou adequar aquilo que há 20 anos, de facto, tivemos uma perspectiva errada de que seria possível reduzir o tempo de internamento quase até ao zero, e isso, de facto, não se confirma. Portanto, uma muitíssimo maior, até mesmo para refletir também o envelhecimento da população do Algarve, precisa de características específicas e, independentemente do crescimento da rede de cuidados continuados, continuará sempre a ser necessário um grande número de camas hospitalares de agudos para essa população mais idosa. E isso, portanto, está contemplado. A questão da cirurgia, a questão do equipamento tecnológico, e, no fundo, a questão da possível rapidez para pôr isto em concretização. Não sei se ainda temos 2 minutos. Se, João, se pudesses, talvez, falar sobre a importância do centro oncológico e, enfim, já agora, portanto, é isso. Se o Sr. Presidente autorizar.
Sim, com certeza. Dr. João, pode, por favor, usar da palavra.
Muito bom dia a todos. Eu sou o membro mais recente desta comissão, entrei em fevereiro deste ano e a preocupação logo imediata foi, já estava fechado o perfil e o dimensionamento do hospital e sem querer estar a alterar esta componente, encontrava-se duplicada na região a previsão da área oncológica, estava um projeto já candidato a fundos europeus de um centro oncológico de referência do Sul a prosseguir, e estavam previstos os mesmos equipamentos no novo hospital. Portanto, o que foi feito na comissão foi prever o destaque desta componente do novo hospital para poder ser feito de uma forma mais expedita e financiada por fundos europeus. É uma decisão que tem que ser tomada pelo governo, estará prestes a ser tomada, de forma a poder avançar mais rapidamente e não estar a aguardar por uma parceria ser executada de forma direta, ou pela ULS, ou pelo Governo diretamente.
Muito bem, muito obrigada, Dr. Francisco. Bom, então passamos para a segunda ronda e passo já a palavra ao grupo parlamentar do PSD, ao Sr. Deputado Dinis Faísca. Sr. Deputado, tem um minuto.
Senhora Presidente, senhoras e senhores deputados, membros da equipa de projeto, quero felicitar desde já o Partido Socialista por ter solicitado esta audição com a equipa de projeto do novo Hospital Central e Universitário do Algarve. Esta audição está a ser particularmente esclarecedora. Fica claro para mim e para os algarvios que o lugar do PS é na oposição. Ora, vejamos. O que fez o PS em 8 anos de governo? Muito pouco foi feito, para não dizer nada. Desculpem o exagero, realmente fez. Fez o quê? Retirou o Hospital Central do Algarve da segunda prioridade da rede de hospitais a ser construída. Agora que o governo da AD assumiu um compromisso com os algarvios e colocou a construção do novo Hospital Central do Algarve como prioritário, o PS correu a solicitar esta audição. Apressou-se a fazer o que não fez em 8 anos.
Senhor deputado, o seu tempo concluiu.
Os algarvios estão
Senhor
cansados
deputado, o seu
de
tempo
jogos
concluiu.
Políticos.
Passa Queremos a palavra obra. À senhora deputada Jamila Madeira. Disse um minuto. Senhora deputada Jamila Madeira.
Muito,
muito obrigada, senhora presidente. Sendo muito rápida e tendo a noção que isto dos fediversos políticos tem mais que se lhe diga e não fomos nós que suspendemos o hospital e é muito importante que a gaveta seja apenas para comer, como dizem os algarvios, aquilo que a deputada Ofélia disse é verdade. A gaveta foi colocada em 2011 pelo governo de Passos Coelho e não tenho ideia de ter havido nenhuma decisão, mesmo assumindo que os pagamentos eram só feitos posteriormente. Eu queria apenas sinalizar à equipa de projeto, estamos aqui a falar de coisas técnicas, é que o COR é um objetivo oncológico aprovado pela União Europeia de acordo com os dados estatísticos de evolução oncológica na região, o Algarve como uma das regiões com maior sinalização a este nível. Uma obra que é para estar pronta em 2 ou 3 anos. O hospital, e basta olhar para todos os santos, começou o processo de concurso em 2013, e só agora é lançado o concurso. Portanto, não temos ainda a obra, até que a obra esteja pronta, estamos a falar de larguíssimos anos. E, portanto, os indicadores oncológicos, não me parece que haja nenhum problema em haver duplicação de capacidade, porque quando o hospital estiver pronto, certamente que haverá muito mais.
Muito obrigada, senhora deputada. Passa a palavra ao senhor deputado Rui Cristina, tem um minuto.
Muito obrigado, senhora presidente. Como nós já percebemos, o hospital é um projeto muito ambicionado. É um projeto que nós já percebemos que há uma urgência e a necessidade gritante da construção deste novo Hospital Central do Algarve. Será um projeto muito importante para a região e temos aqui o PCP que fala em construção do hospital, mas que tem que ser categoricamente público, com uma visão sectária. Temos o Partido Socialista que se indigna com o facto de não ter do PSD não ter lançado ainda um concurso no novo Hospital do Algarve. E temos o PSD que acusa o PS de não ter construído um novo hospital. E o que se passa aqui, e o tema é quem é afinal o pai da criança? Pois nós, algarvios, não queremos saber quem é o pai da criança. Nós queremos é que o hospital seja construído. Há que haver uma célere urgência na concretização da construção do novo Hospital Central do Algarve. É isto que nós queremos, é isto que os algarvios querem, é isto que os portugueses querem, é isto que o Partido Chega quer. Já chega de estarmos aqui a empurrar responsabilidades de uns para os outros. Nós queremos concretização. Construam o Hospital Central do Algarve.
Muito obrigada, Sr. Deputado, no tempo. Isso é que é cumprir o tempo. Sr. Deputado Mário Amorim.
Isto é quem fala, quem nunca será de
velho. Sr. Deputado Mário Amorim Lopes, tem um minuto.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Dr. Francisco Ramos, só mesmo para clarificar, para que fique bastante cristalino para todos os portugueses. O atual governo, a atual Ministra da Saúde, não quer alterar o modelo de gestão clínica, portanto não está a considerar um modelo de gestão clínico em parceria pública ou privada. Foi isto que disse? Porque pareceu... Ok, muito bem. Então terá certamente a oportunidade para clarificar esse ponto. A segunda... Enfim, só aqui uma pequena réplica àquilo que disse relativamente à devolução das PPPs para o domínio público, a verdade é que temos de comparar o que é comparável. E no caso de Braga houve um aumento muito substancial da dotação orçamental. Permitiu-se que o hospital começasse a fazer produção extra que não era, que não tinha permissão para fazer, e portanto temos de comparar o que é comparável, e houve um reforço de dotação orçamental, portanto é fácil dizer que aumentou a produção, mas não é verdade, não tem dados para que possa dizer que aumentou a produtividade ou a eficiência do hospital, muito pelo contrário. Temos urgências fechadas que antes não
muito
tínhamos.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Senhor Presidente da Comissão Técnica, Dr. Francisco Ramos e a sua equipa têm 4 minutos para concluir.
Muito obrigado, Senhora Presidente. Enfim, suponho que para além deste comentário, apenas a Senhora Deputada Jamila Madeira pôs de facto uma questão. Senhora Deputada, aquilo que se está de facto a tentar fazer é exatamente que, conforme o Dr. João Ferreira disse, que o centro oncológico esteja disponível daqui a 2 anos. Aliás, a situação é, há apresentado, digamos, quase que em trabalho conjunto, equipa de projeto e a ULS do Algarve, um programa funcional que já foi proposto. Sei que esse programa funcional está apreciado positivamente, falta detalhes, digamos, e a indicação é que será rapidamente aprovado pelo Governo, ou seja, no fundo, que a ULS Algarve tenha condições para pôr a construção do Centro Oncológico Regional do Sul em marcha. Há, aliás, um aviso de concurso aberto pela CCDR Algarve ou pelo programa de gestão, enfim, no âmbito do PT 2030, para exatamente financiar parte deste centro oncológico. O que é que, de facto, a equipa de projeto insiste? Que esse centro oncológico seja o serviço de oncologia, ou seja, de radio-oncologia e de medicina nuclear do hospital. E, portanto, aquilo que nós faremos é, quando esse projeto, ou seja, for oficialmente aprovado, iremos ao programa funcional, já está aliás feito, e cortaremos essa fatia. E, portanto, não será duplicada a capacidade, por exemplo, em radioterapia, ou seja, o que está previsto são 2 aceleradores lineares e espaço para um terceiro no centro oncológico. Peço desculpa, mas não é crível, digamos, que nas próximas 2 décadas sejam precisos mais aceleradores lineares. Aliás, provavelmente foi anunciada esta semana a radioterapia por própria tecnologia de protões, se de facto, que neste momento é caríssimo, mas é de facto um avanço na tecnologia, provavelmente daqui a 10 anos, se calhar ou 15, estaremos a substituir aqueles que comprámos agora por essa tecnologia que é, de facto, bastante mais eficaz. E, portanto, nenhuma dúvida, ou seja, se quiserem, e aqui extravasando já, se me permite um bocadinho, o papel de presidente da equipa de projeto, é possível ter o centro oncológico pronto daqui a 2 anos, assim o Dr. João Ferreira tenha a luz verde do Governo para avançar com este projeto, e é possível ter, de facto, com as vicissitudes e com esse exemplo preocupante do Hospital de Lisboa Oriental. Mas é possível ter o Hospital do Algarve pronto também daqui a 5 anos, diria eu, calmamente. Já agora só um pormenor que não referi há pouco, quando, nomeadamente a Sra. Deputada Ofélia, digamos, ou seja, que avanços tecnológicos, o investimento só em equipamento médico e de alta tecnologia passou de 50 milhões de euros, versão 2007, para 107 milhões de euros, a estimativa de custo agora. E, portanto, enfim, acho que é o número redondo, o grande número que posso dar para, digamos, consubstanciar do que é que estamos a falar. Sim. Estamos a falar de cerca de 390 milhões de construção, ou seja, estimativa de custos, 390 de construção e 140 de equipamentos, dos quais 110 de equipamentos médicos de diferenciação. E, portanto, eu diria que em termos de 8 segundos para concluir e respeitar o tempo, estamos naturalmente empenhados em que a preparação digamos, da parceria para a construção do Hospital Central do Algarve aconteça bem feita no mais curto espaço de tempo, e julgo que aqui teremos que contar com o apoio e o empenhamento de todos, e suponho que isso também, a preocupação de convocar esta reunião demonstra de facto que também aqui na Assembleia da República existe essa preocupação. Enfim, se me permitem um comentário final, mais importante do que as discussões se é o Partido A, o Partido B, o Partido C, é de facto que possamos todos unir-nos para que o hospital seja uma realidade. Senhora Presidente, muito obrigado pela tolerância.
Para a Presidente.
Peço desculpa para... Diga.
Senhor Presidente, aproveitando esta frase final do Senhor Presidente da equipa de projeto, gostaria de solicitar, porque acho que isto é muito mais do que uma questão partidária, é uma questão de interesse público, se esta atualização relativamente ao cronograma que nós conhecemos, se a equipa de projeto pode partilhar
muito
connosco
bem.
O cronograma oficial para que
muito
possamos
bem.
Também
muito
fazer
bem.
Um acompanhamento consequente. Obrigada.
Senhor Deputado Ofélia, quer usar a palavra?
Não, a dizer que nos associamos ao requerimento, porque
muito bem,
acho que
muito
será
bem.
De todo importante e útil. Obrigado.
Senhor Deputado Rui Cristina, também, muito bem.
Estamos aqui em prol dos algarvios e dos portugueses, e o interesse aqui é super
partidário.
Era só
sim ou não? Assim essa parte gostei. Muito bem. Eu quero agradecer a todos os senhores deputados, quero desejar bom trabalho. Deixem-me concluir, quero desejar bom trabalho ao Dr. João Ferreira, que está à distância. Senhor Doutor, corra tudo bem com o seu projeto, que é muito importante, certamente, para este hospital. Senhor Arquiteta, também bom trabalho. Senhor Presidente da Comissão Técnica, Dr. Francisco Ramos, muito obrigada pelos seus esclarecimentos e solicitaremos, então, aquilo que puder disponibilizar, tendo em conta que aqui também prestou oralmente essa informação, nomeadamente o quadro com os grandes números, que creio que são do interesse de todos, e a atualização do cronograma, e esta informação muito importante que deu sobre a questão da oncologia, que é não duplicarmos investimentos e aproveitarmos algo que até já tem assegurado financiamento para acelerar investimento e evitar redundâncias. Senhoras e senhores deputados, muito obrigada a todos, à equipa também, muito obrigada, Dr. Francisco Ramos.